Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Não deixe de ligar para o telefone 8606-3142 e conversar com o pessoal da Alifarma. E mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Olha, e eu quero mandar um abraço novamente aqui para a cidade de Santa Inês. Olha aí, Santa Inês de Alba Pereira, né? Estamos em Santa Inês, através do canal 15, Rede TV, grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo, e mandando um abraço aí para quem sabe quem é de Santa Inês?
Sim.
Não é? O nosso grande cantor e repórter Gilvan Nascimento. Gilvan Nascimento, a você e toda a sua família.
Faz tempo que não participa.
É, estamos com muita saudade de você, né? Está configurando a emissora de rádio dele, a rádio dele lá de Santa Inês, dentro do mundo da mídia. E tá claro, quando alguém pesquisar Santa Inês, vai aparecer quem? A rádio do Gilvan Nascimento,
você sabe,
nosso grande parceiro, mas nós queremos também a sua colaboração. Foi ele que enviou pra gente, você viu recentemente aquelas imagens dos cadrons,
sim.
As máquinas da prefeitura passando por cima lá daqueles pessoal que faz barulho no meio das ruas com as motos, né? Foi ele que mandou aí, mas nós queremos é a voz dele também. E aí depois eu vou pedir para ele mandar o link das músicas, né, que ele canta, pra gente mostrar ele também como
que
cantor.
Que passou por lá no também em Santa Inês, Humberto, foi o nosso cooperador de áudio, Cleber de Costa, viu?
Cleber de Costa
trabalha
de lá,
em Santa Inês, tem raiz pois, por lá. Viu?
Ah, conheço ele de algum lugar.
Pois é, não sei se daqui a pouco não chega as cobranças de pensão alimentícia.
vamos a Brasília, vamos começar com o Nildo Costa, lá direto de Brasília.
Esse é...
Bom dia, Nildo Costa, como é que tá você?
Esse é...
Ele tá fazendo sucesso também em Santa Inês, mesmo sendo da região de Mirinzal, ali de Cedral, Central do Maranhão. Tô querendo conhecer, e aí eu vou botar você numa situação agora delicada, se você não souber, não vai ter mais voto naquela região. É, você conhece a praia de Itapeua?
Itapeua?
Isso.
Não conheço, não.
Ah,
não
certo.
Conheço, não.
É, foi sincero, tá, manteve a...
É, Alberto, o que se sabe é que essa praia não é de lá de Mirinzal, é da região de Cajapió.
De Cajapió, É, não sei se é Cajapió porque é Central, tem outra de Central
não, não, é Cajapió, porque não é
Cajapió.
Nildo, você morou até quanto tempo lá em Mirinzal?
Não, Mirinzal foi até os mais ou menos 14 anos, por aí, assim.
Pois é, mas
não tem esse, não tem essa praia naquela região, tá?
Sabe.
Não tem praia nessa região, não. É, mas... Central do Maranhão não tem praia. Né? Praia fica ali em Guimarães, que também não tem praia, mas é interior de Guimarães, é distrito que é Araoca. Araoca.
Isso.
E aí de lá só Cedral. Entendeu? De lá só Cedral. Entendeu? Que tem praia. Entendeu?
Então é Cajapió.
Cajapió. O Cleber Chicote está dizendo que realmente é Cajapió, né? Essa praia de Itapeua. Estou querendo conhecer. Tô querendo ir lá conhecer.
Então deve ser uma praia também de água doce, né? Cajapió, eu não sei se tem praia por ali, não.
É mar mesmo, diz que tem acesso ao mar. Aí o governo construiu uma estrada agora que deu acesso para essa praia, e diz que a movimentação está muito boa para lá agora, né? Vamos.
Tá vendo aí, agora... esse governador, peraí, só um minutinho, Humberto.
Pois
só um minutinho, fazer justiça aqui. Esse governo, fazer justiça com o governador Carlos Brandão, porque ele nos atendeu com aquela estrada lá para Araoca, que também era isolada, não tinha estrada. Tinha lá porque a pessoa tinha muita dificuldade para chegar. E agora ele atende essa região de Cajapió, ele demonstra interesse em crescimento do Maranhão, né, investindo no crescimento do Maranhão, no turismo do Maranhão. Isso aí, parabéns ao governador Carlos Brandão. Humberto, deixa eu voltar aqui para Brasília, mas antes aqui, porque eu não podia deixar aqui de mandar um abraço ao grande pastor Damasceno, lá do município de Barra do Corda. Ele esteve nesse final de semana aqui conosco, aqui em Brasília, né, participando do Celebrai 2025 da nossa igreja ADGO, aqui no Gama, lá no Gama, né? E participou, foi no final de semana de festa para Jesus, e o pastor Damasceno, como maranhense, meu conterrâneo, estava aqui, veio aqui, trouxe a palavra, participou conosco, um abraço a ele lá em Barra do Corda.
Barra do Corda, bom,
Humberto,
Barra do Corda, tem o um grupo de comunicação, o pastor deve estar ali acompanhando agora pelo sistema Jitirana de comunicação. Tem rádio e televisão retransmitindo você lá para a região de Barra do Corda.
Pronto, que bacana. Bom, Humberto, nós temos uma semana aqui, uma semana voltada para a educação, né? Lembrando que hoje, parabéns aí a todas as professoras, professores, né? Nossos educadores do país, em especial os maranhenses, aqui em nome da Janice, dona Janice, lá em Mirizal, esposa do Carlos Taim, ela é minha segunda mãe, Janice, e também a saudosa Maninha, lá em Central do Maranhão, foram minhas professoras, né? Um abraço. E aí é o seguinte, o Humberto, essa semana especial, ontem foi apresentado o parecer, né, do PNE, do Plano Nacional de Educação, né, e o presidente da Câmara participou deste momento, né, da entrega desse parecer. O Hugo Mota disse que é um compromisso da Câmara, quando ele assumiu a presidência, ele logo assumiu o compromisso de investir, aprovar as matérias relacionadas à educação, e esse PNE é prioridade, até porque já venceu, vamos, digamos aí, o PNE que hoje está funcionando aí, está seguindo, é o de 2014, válido até 2024, foi prorrogado até o final deste ano, portanto tem que votar, né, até o final deste ano, prova até 2035. E grande entusiasta nisso aí, o deputado Pedro Lucas Fernandes, que você confere nas imagens, o grande entusiasta do PNE, participou desta solenidade, essa reunião da comissão especial, né? E ele divulgou um vídeo ao lado do relator, o deputado Moses Rodrigues, né, falando sobre esse PNE. Vamos acompanhar.
Aprenderei o Ramos para que a gente possa apresentar o Plano Nacional de Educação. O nosso líder, Pedro Lucas, que indicou juntamente com o presidente Hugo Mota para que a gente pudesse assumir esse desafio de construir as políticas públicas para os próximos 10 anos na educação. E dentro dessa perspectiva, nós fizemos reuniões, audiências públicas aqui em Brasília e também em todos os estados da federação para que a gente pudesse avançar através do diálogo em um texto que possa ser coeso e, sobretudo, possa resolver os problemas da educação nos próximos 10 anos. Então, agradecer aqui ao nosso líder, Pedro Lucas, pela indicação e pela confiança e o trabalho que nós estamos realizando na relatoria do Plano Nacional de Educação.
Dizer, deputado Moses, que nós do União Brasil estamos orgulhosos, orgulhosos pelo trabalho que você fez com relação à educação. É uma bússola para a educação para os próximos 10 anos. A valorização do profissional de educação, a antecipação da alfabetização, a conectividade, tudo isso neste plano. Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que foi um trabalho minucioso que vai trazer uma revolução para a educação brasileira.
Tá aí o deputado Pedro Lucas. A gente vai tentar hoje, ontem tentamos conversar com ele em uma entrevista, mas ontem a agenda dele não coube lá um espaço assim para que pudéssemos gravar uma entrevista com Pedro Lucas, deputado Pedro Lucas, né, que é líder do União aqui na Câmara, mas hoje devemos entrevistá-lo para conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o PNE que está valendo aí. Deixa eu passar aqui rapidamente algumas mudanças, né? Algumas mudanças que está no PNE, que está no projeto. O PNE, enviado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, tem 18 objetivos a serem cumpridos até 2035, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológico, educação superior, estrutura e funcionamento da educação física. E quem conversou conosco também foi o ministro da Educação, que esteve participando neste momento aqui na entrega do parecer do PNE. Vamos acompanhar aqui um pouco a fala do ministro Camilo Santana.
A ideia é criar um fundo de infraestrutura necessária para incluir, para garantir, como a gente quer uma qualidade de aprendizagem, ainda tem comunidades que não têm escola adequada, né? Que não tem condições adequadas para aprendizagem das nossas crianças e alunos, que não tem uma quadra poliesportiva. Como é que pode? Quais são os recursos nessa? Então, acho que a grande inovação desse plano, primeiro, é saber de onde é que vão vir os investimentos para atingir essas metas. Segundo, quais são as ferramentas de governança e acompanhamento das metas. A ideia é que a gente possa acompanhar isso anualmente. A ideia é que a gente possa cobrar, inclusive, dos gestores através do PAC, o Plano de Ações Articuladas. Ele vai estabelecer quais são as metas dele por ano, de escola de tempo integral, de creche, né? Escola profissionalizante, enfim. Então, acho que... E traz também uma inovação, que é inserir a questão socioambiental, no momento que está discutindo as questões das mudanças climáticas no Brasil. Então, o plano ele foi bem elaborado, está sendo bem discutido. A comissão fez também eventos em todos os estados, plenárias, para ouvir também os participantes de todos os estados brasileiros. Então, acho que está bem rico a discussão. Eu espero que hoje está sendo apresentado o relatório final. Eu espero que a gente possa votar ainda nesse mês de outubro na Câmara, sem encaminhado para o Senado, ainda ser votado no Senado esse ano, com essas novidades, que permita também a gente poder discutir fontes de financiamento para ampliação e alcançar as metas desse plano.
Tá aí, Humberto Fernandes. Enquanto isso, à noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados, como eu falei, alguns projetos, né, foram votados aí, voltados para a educação. Né? Inclusive, a Câmara aprovou outro pagamento do piso salarial dos professores para contratos temporários. Isso é uma matéria que a gente fica com o pé atrás, sabe, Humberto Fernandes? Porque já tivemos aqui, por exemplo, a aprovação do piso salarial da enfermagem, né, que até hoje está impactado lá no Supremo Tribunal Federal, que não decide, né? E aí até hoje a enfermagem espera pelo pagamento do piso. E aí se cria um piso para pagamentos, para contratos temporários de professores, aí fica vamos pensar no interior do Maranhão, no interior da Paraíba, né, Jalba Pereira? Como é que esses interiores, esses municípios vão ter que pagar o piso? Tem? Vai ter ou não vai? Então fica essa confusão, né? Câmara aprova bolsas para formar professores de educação básica. Câmara aprova prioridade para inquéritos e processos relacionados a crimes contra a vida de crianças. Esse aqui foi uma homenagem também ao Dia das Crianças, que foi no último domingo, hoje Dia dos Professores, e aí essa semana aqui voltada para as crianças e os professores, está tudo ligado. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costas. Pautas importantíssimas e também muito, muito oportunas. Não é? Repito aqui a frase do Leonel Brizola. Cara não é a educação, cara é a ignorância. Ela é que mata o nosso país.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores. Torna um ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado. Nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados e, o mais importante, felizes, o que você vê é o trabalho deles. Feliz Dia dos Professores. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.